Parashat esta semana, Parashat Chaye Sara. Parashat comienza contando cómo Sara faleceu y cómo Abraham quer enterrar Sara en algún lugar y él procura o lugar onde estava enterrado já Adam Arishon e Havá. E a Torá conta toda a negociação para ele conseguir comprar esse terreno. E como ele pagou bem caro no final da história por esse terreno. Depois a Torá conta que o Abraham já estava idoso e Deus abençoou ele com tudo, inclusive tendo um bom filho. E portanto chegou a hora dele casar esse bom filho dele. A partir daí, praticamente até o final da Parashá, toda a história que é extremamente emocionante e bonita, como que o Eliezer, o escravo de Abraham, vai buscar um shidur para o filho do seu patrão, Yitzhak. Ele vai, ele tenta fazer algum teste, primeiro ele reza para Hashem, ele pede para Deus ajudá-lo, e ele faz um teste. O teste vai ser a Yaha Nahara, vai ser a moça que eu falar para ela, me dê de beber um pouquinho da água do seu jarro, e ela disse, Shete, beba, vegan gmalecha, que aí também os seus camelos eu vou dar de beber. Ela é aquela pessoa que Deus está me comprovando que é especial para o filho do meu patrão. E ele mal terminou de fazer essa reza, e já apareceu a Rivka lá na frente dele para pegar água para a família. E imediatamente o escravo, o Eliezer, correu até ela, pediu para ela, por favor, me dá um pouquinho de água para beber. Ela falou, beba. Ela rapidamente deu para ele beber. E assim que terminou ele de beber, ela falou, peraí, deixa eu dar também para os seus camelos beberem. Ela começou a colocar água, e mais água, e mais água, e mais água. Imagina só 10 camelos que estavam junto com o Eliezer, quanto não beberam, e ela o tempo todo colocando e tirando do poço para dar para eles beberem. Assim que ele viu que ela terminou, ela não parou no meio da missão, ela prometeu que vai dar água para todos os camelos. Então vamos ver se ela vai fazer de fato isso, vai se cansar no meio e falar, ah, não dá mais. Não, ela foi até o fim. Ele viu que ela foi até o fim, ele tirou as joias que ele trouxe e deu para ela, porque ele já tinha certeza que é essa daí. Não tem dúvidas. A minha pergunta agora só tem que tirar uma pequena dúvida. Ele perguntou para ela, de a qual família você pertence? Abraham me pediu para trazer alguém da família dele. E ela falou que ela era de fato parente, era filha do Betuel, que era sobrinho do Abraham. Depois o Eliezer vai junto com ela até a casa dela. O Lavan já vem imediatamente ver se o sujeito tem dinheiro, vamos ver se ele me dá alguma coisa. Eles põem comida perante o Eliezer. Eliezer fala, eu não vou comer enquanto eu não contar a minha história. Um minuto. Primeiro eu vou dar meu discurso. Em primeiro lugar, ele começa a contar, ele conta toda a história, como que ele veio, como que Abraham mandou ele procurar alguém para o filho dele, e como que ele conseguiu todo o milagre, como tudo aconteceu de uma forma tão incrível. Ele falou, agora, a minha pergunta é se vocês vão permitir que ela vá comigo para poder se casar com o filho do meu patrão. Naquele momento, Lavan e Betuel respondem, Me'ashem yatzah davar, de Deus saiu essa coisa, e nós não temos o que falar, nem positivamente, nem negativamente, não temos que dar opinião, isso é uma coisa divina, vai. No dia seguinte, o Eliezer falou, bom, agora meus senhores, vamos embora. Ele falou, não, peraí, talvez dá um tempinho, deixa ela ficar aqui mais um tempo, para conseguir ajuntar um dinheirinho, fazer enxoval. E o Eliezer fala, olha, Deus já me deu tanto sucesso no caminho, não quero perder o bonde, vamos embora. Então, eles falaram, os pais falaram, vamos perguntar, aí a mãe falou, e o irmão, vamos perguntar para a jovem, se ela topa aí já, ela vai já, se ela não concorda. Perguntaram para ela, e imediatamente ela falou, eu vou já, para me casar com Yitzhak. E assim eles deram uma brachá naquele momento para ela, para que ela tenha milhares de pessoas saindo dela. E assim ela foi, E aí a Torá conta como que a Rivka e o Yitzhak se encontraram pela primeira vez e como Yitzhak, de fato, se casou com a Rivka. No final da Parashá, a Torá conta como no final da vida do Abraham, ele já estava viúvo, ele se casou novamente com a Hagar, agora ela se chamava Keturah, casou com ela, teve uma série de filhos com ela, e a Torá termina a Parashá contando sobre tanto o falecimento do Abraham Avinu, como também o falecimento do Ismael, o seu filho. Interessante nós observarmos Rivka, o grande teste que o Eliezer queria fazer com a Rivka era ver se ela era uma pessoa generosa. Esse foi o grande teste. Ele queria ver se ela de fato era uma pessoa generosa. Se ela é generosa, todo o resto automaticamente ela vai ter de bom. O Eliezer pede para ela um pedido. E ela atende imediatamente ao que ele pediu. Por outro lado, todo mundo lembra, vai ser, se Deus quiser, na semana que vem, na Parashá, o filho, ou melhor, os filhos da Rivka, se encontram. O Esav chega da floresta, cansado. Esav chega para o Yaakov e fala para ele, Haliteini namina adom adom adom. Ele também faz um pedido. Me dá dessa comida vermelha que você está cozinhando, lentilha. E lá, nós encontramos uma negociação. E a Jacó fala, peraí, quer que eu te dou lentilha? Calma, vamos fazer uma negociação. Não é assim, quero lentilha. Me vende a sua primogenitura, aí tudo bem, eu te dou em troca essas lentilhas. E a pergunta é muito clara. São dois pedidos. Dois pedidos feitos para duas pessoas extremamente generosas, Rivka e o Yaakov. A Rivka atende prontamente. Não só que atende ao pedido de beber um pouquinho de água, mas ela ainda oferece dar para os camelos beberem e 10 camelos beberem bastante água. Demonstra uma extrema generosidade dela. Por outro lado, quando seu filho recebe um pedido do irmão, começa a fazer negociações. Cadê a generosidade que a Rivka com certeza implantou dentro da sua casa? E com certeza educou seu filho Yaakov também a ser generoso. O Sforno, comentarista da Torá na nossa Parashá, faz uma observação que é muito, muito importante e uma grande lição. Há uma diferença gritante entre a forma que a Rivka recebe o seu pedido do Eliezer e a forma que Yaakov recebe o pedido do Esav. A Rivka recebe o pedido, Hagmini na me'at mayim mikadesh. Me dê um gole, me dê de beber um pouquinho da água do seu jarro, por favor. O Esav fala, Haliteini na mina adom adom azê, como explica o Rashi, quer dizer, Haliteini, eu vou abrir minha boca, e você literalmente vai jogar goela abaixo toda essa lentilha. Diz o Sforno, na nossa Parashá, que é correto e ideal que uma pessoa que faz um pedido peça menos do que ele precisa. Xelolatria, para não dar trabalho, não causar transtorno para o outro. E é correto também e ideal para uma pessoa que é generosa que ele dê para aquele que pediu alguma coisa para ele o quanto o outro de fato precisa e muito mais. E essa é a diferença entre o pedido do Eliezer e o pedido do Esav. O Eliezer vem e não quer causar transtornos, não quer causar problemas, não quer dar trabalho. Ele fala, sabe uma coisa, é só um pouquinho, me dá um gole da água que está na sua mão. Imediatamente, Arivka já se derrete e se abre, e não só dá aquele gole, pode beber mais, ela fala para ele. E depois ela ainda pega e enche água, e tira a água do poço para dar para todos os camelos beberem. Mas quando o Esav chega e pede para o Yaakov, me dá essa lentilha toda e joga na minha boca, está exagerando no pedido. Se ele exagera tanto no pedido, é óbvio que o outro lado vai ter uma certa retenção, ele não vai querer fazer esse favor, não vai querer fazer nada. E já vai começar uma negociação, peraí, vamos conversar, vamos ver exatamente o que você quer. Aqui nós temos uma lição muito forte para a nossa vida, tanto na vida de casados, tanto na vida com os filhos, tanto se é com os colegas de trabalho, se é com quem for. Nós temos que lembrar e parar para pensar, às vezes nós fazemos algum pedido, e o outro não quer atender o pedido. Será que nós pedimos de uma forma correta, uma forma ideal? Talvez nós não pedimos de uma forma correta. Talvez nós exageramos o nosso pedido. E é óbvio que o outro lado não vai querer fazer com exagero. Mas se a pessoa, quando faz o pedido para o outro, se você pensa, na hora de fazer o pedido, sabe, eu não quero dar trabalho para essa pessoa. Eu sei que ele é tão generoso, por que eu vou dar tanto trabalho? E a pessoa pede um pouco menos, para não dar trabalho, sabe, se não vai te incomodar, só um pouquinho. Automaticamente o outro lado sente, ele está tão preocupado comigo em não exagerar, que ele merece que eu dê tudo e muito mais. E aí nesse momento vem o exemplo da Rivka, quando Eliezer vê que o pedido foi feito de uma forma tão educada, tão polida, e querendo pouco, imediatamente ela fala, não só eu vou te dar um gole, você pode beber bastante, e também vou dar para os seus camelos beberem o quanto for necessário. Olha.